Oi, pronto.
Pronto, agora tá me ouvindo bem?
Agora sim, agora melhorou.
Ah, maravilha. Vamos lá, então. Ó, o crédito imobiliário, como que ele funciona? O imóvel novo, é importante você saber que, colocar essa opção aqui, se é sim ou não, porque o imóvel novo só é considerado novo a partir do momento que o proprietário foi lá e registrou o habito do imóvel. Vamos supor, da data que ele registrou o habito do imóvel até 180 dias, ele é considerado novo. Depois de 180 dias, não é considerado mais novo, tá?
O que seria essa habit? Desculpa,
não. É o registro do imóvel. O habit é o registro do imóvel. Quando ele vai lá na prefeitura, faz o registro do imóvel, ele tem a planta da casa que o engenheiro desenha lá, o arquiteto desenha, aí ele registra essa planta do imóvel, mais o registro do imóvel na prefeitura, aí gera o habit.
Ah,
entendeu?
Tá. Então,
tá bom, mas aí, pode
esse
falar.
Habit, ele tem, para ser novo, o registro do imóvel, né, o habit, ele tem que ter até 180 dias.
Isso, 180 dias é ele considerado novo. Depois dessa data de registro de habito, passado 180 dias, ele já não é considerado mais novo. Ele é considerado um imóvel usado. Mesmo sendo novo, como se ninguém tivesse entrado dentro
habitado da
casa, tá? Ele é considerado usado. Então, é importante você perguntar para o cliente se ele tem o registro de habito para você olhar a data lá. Porque senão você vai mandar o dossiê para o pessoal do operacional, aí vai voltar como imóvel usado, tá?
Uhum.
Beleza? O que acontece? Aí, vamos para outra parte aqui, ó. Modalidade. Aí tem lá, aquisição ou portabilidade. Como você está fazendo a simulação de aquisição, você coloca aquisição lá no simulador.
Como que?
Aham.
Pode falar.
Tá. Aí depois, na modalidade, você coloca aquisição, porque se trata de uma compra de imóvel, né? Aí ele vai perguntar para você, vai incluir renda de coparticipante, que é o quê? Como esse seu cliente ele é casado...
Espera aí, só um pouquinho.
Tá.
Pronto, pode falar. Então, aqui na aquisição, eu vou colocar a aquisição, né? Que ela vai...
Isso,
ela tá querendo
como é compra
comprar
do imóvel, isso. Vai colocar aquisição.
Eu acho que não é novo, pelo que ela falou.
Tá, então coloca não, aí você coloca aquisição. Aí nesse aqui, ó, vai incluir renda de coparticipante? Quando se é casado no cartório e a esposa trabalha registrada ou é concursada também, aí você tem que colocar sim, tá? Porque é obrigatório quando é registrado, é quando é casado no papel, tá bom? Não se diz papel ou cartório, tá bom? Aí você vai colocar sim, aí você vai colocar aqui, data de nascimento. Você vai colocar aqui a data de nascimento do que tem a maior renda, tá? No caso, vai ser do seu cliente.
Deixa eu ver aqui, porque, nossa senhora, eu tô com um monte de planilha aberta. E ele saiu da... Então, essa com garantia eu vou fechar, que a gente tá usando agora. Tá, então eu vou colocar sim. Aí na data de nascimento...
Você vai colocar a data de nascimento do que tem a maior renda, no caso que é do seu cliente.
Ah, tá. Por quê? Isso influencia? Isso influencia?
Isso influencia, tá? É porque o que acontece? Da idade do proponente, vamos supor, é que eu te falei, são 35, no máximo 35 anos que é feito o financiamento do crédito imobiliário. Aí, de acordo com a idade dele, que é a estatística de vida do cliente, que vai conseguir aprovar ou até o 35 ou menos de 35 anos, entendeu?
Ah,
mas,
tá, como
ele
é
já,
que é?
Se ele já for bem senhorzinho, aí não vai aprovar 30 anos, entendeu? Vai aprovar tipo 20, entendeu?
Ah, entendi.
De acordo com as estatísticas de vida. Aí, o que acontece? Depois dessa data de nascimento, você coloca aqui a renda mensal. Aí, como eu te falei, como ele está compondo renda, aí vamos supor lá que com a renda dele mais da esposa, dá uns 15 mil reais de salário. Aí, vale. O que é legal você anotar, para você já saber aí no escritório? O cliente ele tem que ter uma renda no mínimo de 2.500, tá?
Eu não sei.
Crédito imobiliário. Aí, aqui, depois dessa parte aqui, vamos lá.
Na renda mensal, eu coloco, então, a renda já conjugada, né?
Isso, exatamente isso.
Aí
depois dessa parte aí, vai vir aqui endividamento mensal. Você vai, se ele tiver algum financiamento assim, que nem eu te falei, de carro, que vai aparecer, que eles consultam, tá? Ele tem um financiamento de um carro ou de outro imóvel, de um carro, consórcio, alguma coisa que endivida, compromete a renda dele, até mesmo de consignado, você tem que colocar aqui, tá?
Ah, ele tem um endividamento. Pensão alimentícia, empréstimo consignado.
Isso, exato. Se ele tiver algum endividamento que compõe, aí você tem que anexar aqui. Ah, ele tem 3 mil reais de endividamento, somando ele e esposa. Aí vai anexar. Ele tem outro financiamento imobiliário também. Aí você vai anexar lá também, tá? O valor do imóvel que ele já tem financiado. Se não tiver, você coloca R$0. Aí tá. Aí, para ele fazer o financiamento imobiliário, é importante que ele seja correntista, tá?
Uhum.
Aí o que acontece? Aí é Van Gogh. Aí você vai colocar lá Van Gogh. Ele é select, select. Aí você vai escolher que as opções. É, se as parcelas vão ser fixas ou variáveis. O que, que vem a
não,
ser isso?
Peraí, onde é que eu coloco isso? Endividamento mensal ou outro financiamento? Não.
É, no segmento aqui, ó. Uhum. É, no segmento. Aí você vai lá escolher uma das opções, que é especial, Van Gogh ou Select, tá?
Uhum.
Aí vamos supor que ele é Van Gogh, por conta da renda. Aí você vai escolher aqui, ó, tipo de prestações. Existem dois modelos de financiamento de parcela, modelo de parcela, que é a SAC ou a Price. Só que eles deixaram mais simples assim. Por quê? Colocaram variável ou fixa para você identificar mais fácil.
Uhum.
Variável quer dizer o quê? Que é igual quando é financiamento da Caixa lá, vai baixando o valor das parcelas, sabe? Todo mês vai baixando R$2. Então, essa é a variável. Todo mês vai caindo essa parcela. A fixa é igual ao consignado. Do início ao fim vai ficar aquela parcela engessada, entendeu?
Ah, tá. Mas aí, no caso, por exemplo, qual que é a vantagem?
Nenhuma. É só para o cliente dar assim. A variável é legal, a vantagem, porque ele vai vendo a parcela baixar, entendeu?
É, né?
É, essa parte
não
boa.
Diminui nada? No...
Não, a taxa é a mesma.
No, mas aí no final, por exemplo, sei lá, foi 300 mil. Aí ele só recalcula as parcelas para ir diminuindo, no final ele paga menos.
Exatamente isso. É só recalculado, é reajustado para que ele consiga ver ele pagando menos, mas o saldo devedor é o mesmo.
Ah, tá.
Entendeu?
Então as parcelas vão diminuindo com o passar do mês. Do ano.
Exatamente isso. Aí, aqui tá, tem algumas ofertas. Você sempre coloca essa aqui, cliente, é bonificada, que a gente está perguntando. Escolher oferta. Você pode colocar essa bonificada por orientação que o pessoal do treinamento disse para a gente colocar, tá?
Como é que é? CI bonificado?
É, isso aí. Pode colocar essa opção aí que o pessoal vai ajustar lá do operacional depois.
Ah, tá. O que significa esse CI?
Esse bonificado quer dizer que a tabela vai ser sempre saque, tá?
Vai ser sempre o quê?
Saque. Que é o que eu te falei. São dois modelos. Modelo price ou saque.
Ah, tá.
Saque é quando vai baixando as parcelas e price é quando vai ficando fixa.
Parcela variável, como é que é o nome?
É saque.
Hã?
Ó, saque. Parcelas variáveis é a saque.
Saque?
Isso. S-A-C. Saque.
Ah, saque.
Não, é saque. Tá. S, uhum. Papo, A de amor, C de casa.
Ah, não. C de casa?
É, C de casa.
Ah, saque.
Isso. Aí você vai escolher, depois da parcela variável, você vai colocar C bonificado. Aí você vai escolher a opção saque que vai aparecer para você.
Como é que é?
Você tá na tabela aí?
Tô.
Tá, aí você foi lá. Parcela variável, beleza? Uhum. Clicou.
Uhum.
Aí depois você vai escolher a opção ali, ó. Tem embaixo, escolha a oferta. Aí você vai colocar CI bonificar, certo?
Uhum.
Aí, logo abaixo vai aparecer uma outra setinha pra você.
Você
viu aí?
Não.
Logo embaixo do bonificado vai aparecer uma tabelinha.
Ah, tá. Estimativa de TR anual, essa?
Isso. Mas apareceu pra você estar aqui ou não?
Ah, apareceu o saque. Uhum.
Isso aí.
Ah,
aí, aqui, ó, estimativa da TR anual. Aí, esses aqui, ó, você não precisa preencher TR anual, não, tá? Porque esse aqui é o pessoal da operação que preenche. Você só vai preencher o valor do imóvel que ele quer financiar.
Tá.
Aí você vai colocar lá, em exemplo, ele quer um imóvel de 200 mil. Aí você só vai colocar lá o valor do imóvel, entendeu?
Então, só aqui, valor do imóvel. Então, só preenche o valor do imóvel.
Isso. Valor do imóvel. Aí depois, beleza. Aí ele deu uma paginazinha vermelha aí, se você tiver acompanhado.
É 300 mil, é 300 mil que ela falou, mais ou menos.
Isso, exato. Aí aqui, ó, se você for observar, você vai ver que vai aparecer aí, ó, o mínimo que ele consegue financiar e o máximo, tá vendo aí? Financiamento entre 60 a... Eu não sei qual que é o valor que está aparecendo para você.
Eu coloquei 300 mil, mas aí eu não coloquei idade nem nada. Seria bom eu colocar a idade aqui?
Isso, só para você ver como que fica.
Qual idade eu ponho, mais ou menos?
Pode colocar aí 24/5/89.
24/5. Espera aí.
Tem que colocar as barrinhas também.
É, por isso que não deu. 2405 de 1900. É saudade de nascimento?
É a minha.
Ó, apareceu aqui de 60 mil, mas eu não pus renda também, né?
Tá, coloca renda aí. Coloca renda de. Coloca renda de 10 mil pra você, pra você conseguir chegar no valor que você quer.
Peraí, foi 100 mil. Isso, 10 mil. Aí apareceu financiamento entre 60 e 240 mil.
Isso. Por quê? Lembra que eu te falei no início que ele pode financiar a partir de 90% do valor do imóvel? No máximo 90% do valor do imóvel. Então, assim, ele consegue financiar 90% do valor do imóvel. Então, assim, ele apareceu, qual foi o valor que apareceu para você?
60 mil.
Aham, que é o
240
mínimo.
Mil.
Isso, no mínimo 60 mil, no máximo 240 mil. Aí vamos supor, vai financiar o máximo. Aí você vai colocar aí 240 mil, tá? E aí naquele cantinho ali onde está escrito assim, ó, valor do financiamento, embaixo do imóvel.
Então eu coloco 240 aqui, né?
Isso, que é o máximo, entendeu?
Ah, não, mas aqui está prazo pretendido, máximo de anos.
Isso,
o valor do financiamento que eu vou colocar embaixo do valor do imóvel.
Isso, tem o valor do imóvel, aí embaixo do valor do imóvel, o valor do financiamento, aí você coloca o máximo que aprovou para ele.
Ah, tá, agora eu tô certo.
Isso, aí você coloca 240 mil, aí aqui vai falar, prazo máximo pretendido. Lembra que eu te falei que consegue financiar até 35 anos? Aí você coloca aí, 35, tá? Só 35, ele vai, deixa eu ver se ele vai permitir, só deixa eu ver.
Ajustar o prazo.
Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Não vai permitir. Tá, aí você coloca 35.
Tá mandando eu ajustar o prazo.
É, tá, tá permitindo, eu tô tentando...
Tem assim uma idade certa, por exemplo, até 30 anos.
Olha, pelo que o Maurício falou, ele falou assim que o cliente tendo até 65 anos é tranquilo. No mínimo 21, que é legal, que é a prova legal, e no máximo 65 anos.
Minuto
que aí ele dá um prazo bom, entendeu?
E máximo quanto? 65?
Isso, que é a idade boa para fazer o financiamento. No máximo 65. Mas aí, às vezes, eles vão falar um valor menor, entendeu? É uma idade menor. Deixa eu só ver um negócio aqui, se ele vai permitir. Só um pouquinho, que eu tô tentando ajustar aqui. Ah, agora deu certo. Você faz o seguinte, coloca aqui para não compor a idade do não compor participante.
Vai incluir renda de participante? Coloca não.
É, você coloca não, aí vai deixar. Aí o que acontece? Por quê? Quando você vai compor renda, aí agora que eu lembrei aqui, ó. Se você colocar assim, tá vendo? Coloca assim rapidinho. Aí vai aparecer duas tabelinhas, vai aparecer a idade onde que aquela que eu te passei, que é a minha idade. Aí no outro lado você coloca aí a idade do outro proponente. Aí ele vai permitir, quer ver? Ó, 26/5/1988, um exemplo. Aí ele é. 26/5/1988. Aí ele vai deixar. Aí você vai compor a renda do outro participante, tá? Do
não,
outro, peraí, do
eu não achei que. Vai incluir a renda do participante, aí eu coloco
você coloca não porque vai ser a renda de um só. Mas como ele é casado, vamos fazer a simulação para você não se perder depois, tá?
Tá,
então, você coloca assim. Sim, você coloca assim e aí você coloca a sua idade aí. É,
o meu
frente,
é quase,
tá,
o meu é 27/5.
Ah, tá, vai lá. Aí vamos supor que seu cliente ganha 10 mil e a esposa dele ganha 2 mil.
Mas pera, eu acho que eu tô confundindo. Eu coloco no mesmo, no lugar lá, inclui renda do participante. Sim, aí na data de nascimento eu coloquei a minha e não mais a sua.
Não,
a nossa eu ponho do lado.
Isso, você vai colocar do lado.
Na verdade, primeiro a sua, né?
Isso, que primeira
é
NIN.
Que é,
ó, a renda maior você vai colocar do lado aqui. É onde que está a minha data de nascimento. A outra, que é menor, você coloca a sua.
Tá. Deixa eu só anotar isso aqui. Deixa eu ver aqui. A sua data é 24/5?
Uhum.
24/5 de 1989. 1995. E eu coloco o quê? Posso pôr 5 mil, mais ou menos?
Isso, pode pôr, né?
Tá, pronto.
Aí, o que você pode fazer? Você pode pegar... Sempre quando você for simular, você coloca a renda de um, a renda do outro, quando é casado, aí você coloca aqui, endividamento mensal. Você não precisa colocar, tipo, o endividamento dele e o dela. Você pode colocar num só o endividamento só de um. Aí vamos supor que o endividamento dos dois dá 5 mil. Aí você coloca lá, não, dá só R$1.000 de financiamento de carro, um exemplo.
Uhum.
Aí você colocou lá R$1.000 já no meu. Aí, beleza. Na segura, outros financiamentos imobiliários, vamos supor que eles não têm casa financiada, morava de aluguel. Aí você coloca R$0, beleza, segue o fluxo.
Uhum.
Aqui tá tudo certo, tá entendido?
Uhum.
Aí beleza. Aí você já põe essa parte aqui, aí aqui no outro, na outra parte você vai colocar, já tá tudo preenchido, você vai colocar 35 anos, normal.
Essas despesas com financiamento, isso aqui eu não põe nada, né? Não clico em nada.
Não, do qual que você tá falando?
Do lado direito aqui.
Não, esse lado de despesa de financiamento você não vai colocar nada, que é o já tá tabelado, tá?
Uhum.
Desse lado aqui, ó, do financiamento do imóvel, valor do imóvel, 300 mil, valor financiado que você tinha calculado no vermelhinho lá, 240 mil, 35 anos, confere?
Certo, aham.
Uhum. Aí ele deu uma tabelinha para baixo para você, confira o resultado. Apareceu para você?
Apareceu.
Isso, aí o que acontece? Aí você vê aí, ó, parcelas variáveis, tá aqui, taxa padrão, sim. Aí ele colocou lá, a parcela inicial... 1.000 e pouco, aí última parcela.
Não, 400... apareceu que não.
Não apareceu para você uma tabelinha?
Não, só apareceu assim, falso, né? A renda enquadrada. Aí tá, a fórmula tá como se fosse errado, entendeu?
Ah, entendi. Então vamos voltar. A
Vou
fórmula tá errada.
Clique aqui para calcular o custo efetivo total.
Tá, então não, calma aí. Então volta lá para cima. Vamos lá de novo, lá para cima.
Ah.
Qual que é o valor da renda que você colocou do meu lado aqui, da nascimento minha?
10 mil.
Colocou 10 mil. E do seu lado, você colocou 5, né?
5, aham.
Uhum. Endividamento, você colocou quanto?
Endividamento, eu coloquei 1.000 do seu lado.
Isso.
E
aí, do outro lado,
eu coloquei
0. Perfeito.
Mas ele está aparecendo só um tracinho.
Isso, é isso mesmo, tá certinho. Uhum. Aí você colocou aqui, Van Gogh, tabela, parcelas variáveis, tudo certinho. Valor de financiamento de imóvel 300 mil, confere?
Uhum.
Aí você colocou 240, 35 anos. E não apareceu uma tabelinha embaixo?
Apareceu, mas aí a única coisa que da tabelinha que aparece é a taxa de juros mensal, a efetiva anual e o custo efetivo de seguro habitacional.
Então, mas aí ele não apareceu aqui, ó, parcelas variáveis, tipo, quer ver, eu vou printar a tela e vou te mandar, só um pouquinho.
Eu vou printar aqui também pra você ver que jeito que tá saindo.
Aí, ó. Aí, eu te mandei o print.
Deixa eu ver. Eu não sei assim.
Você viu aqui, ó? Só para você ter um exemplo. Se você colocar aqui na tabela de uma parcela, agora para você acompanhar a minha que fica mais fácil.
Uhum.
Ó, parcelas variáveis, tá? Aí ele vai aparecer para você quando der certo o simulador certinho. Vai aparecer aqui, ó. Renda se enquadra? Sim. Aí parcela inicial, 1.936. Última parcela, 456. Aí ele vai mostrar para você qual que é a taxa de juros mensal, anual, ATR, tudo certinho. Aí se o cliente estiver de acordo...
Uhum.
Aí você só vai aqui, ó. Você não tá conseguindo ver a parte aí. Aí no final aqui vai aparecer para você gerar PDF. Aí você só gera PDF e manda pro cliente. E manda pro cliente o print, vê se ele aceita. Aí nesse daqui, quando você gerou o PDF, você vai mandar o dossiê pro operacional com esse print, com esse PDF que você gerou, entendeu? É muita
mas
informação, né?
Mas o meu, será? Por que que tá dando alguma coisa errada?
Tá, deixa eu ver. Você mandou o print pra mim? Mandou,
mandei.
Né? Deixa eu ver aqui.
Eu vou mandar
tá.
A outra parte pra você ver.
Tá, alguma coisa tá...
Aí, por exemplo, se o cliente quiser, eu gero PDF, né? Eu mando para ele, eu já fico com o PDF salvo. E aí, aí, qual que é o próximo passo? O que, que ele precisa? Documentação?
Deixa eu só ver aqui. Aqui tá...
Tá bom.
Diferente aqui. Tá um pouquinho. Tá, coloca uma renda... Só muda a renda aí para ver se isso dá certo. Coloca a mesma renda que eu coloquei. 10 mil no meu lado e 3 mil no seu.
6.
Agora calcula aí, 35 anos.
Como é que é? Pois aí, 10 no seu, 3 no meu. Uhum.
Isso. Aí você coloca... Sei lá,
você falou agora, no endividamento?
É, não, na renda mesmo, aí no endividamento você coloca R$1.000 mesmo, normal. E vai lá embaixo ver se alterou a tabela.
Não, alterou não.
Ixi, então deve ter dado algum erro na sua tabela. Coloca então não, vamos colocar, fazer a simulação só com uma renda, então. É, do compor participante.
É... Tá, não, coloquei não. Inclui renda de coparticipante? Não.
Não, isso. Aí vê se vai agora, se aparece alguma coisa pra você.
Hã?
Vê se aparece lá embaixo alguma coisa.
Não, tá do mesmo
também
jeito.
Também não?
Ah,
não, mas deve ter dado algum erro então aí.
Eu vou fechar essa planilha, eu vou fechar aqui e vou abrir
mas
de novo.
Mas você conseguiu entender, né?
Consegui, aham.
Então tá, o que é importante você saber? Ó, se ele for casado no cartório, sempre que vai, e os dois trabalham registrados, vai ter que compor a renda, ok?
Uhum.
Se a renda do seu cliente não for acima de 2.500, aí ele precisa compor a renda com alguém. Caso ele seja solteiro e ele ganhe mais de 2.500, aí não precisa compor renda, não precisa. Ele só namora com alguém, aí não tem problema, ele pode colocar só a renda dele.
Uhum.
Aí, o que acontece? Tem que ter a renda acima de 2.500 e o endividamento dele não pode ser muito alto. Ele não pode ter um monte de carro na casa, um valor muito alto, sabe? Aí, isso compromete o endividamento. E é também legal ele não ter outro financiamento imobiliário, porque também compromete a renda.
Uhum.
O que acontece? É, vamos lá. Agora, essa questão do imóvel aqui também. Ó, é o valor do imóvel. Você já entendeu também essa parte aqui, que é até 90% do valor do imóvel, né?
Isso.
Beleza, tranquilo. Aí aqui embaixo vai aparecer, que nem eu te mandei o print da tela, vai aparecer o simulador. Logo lá embaixo eu vou te mandar um print aqui com a... Vamos ver se vai aparecer a mãozinha. Estou te mandando aqui. Aí, ó. Te mandei o print aí, ó.
Deixa eu olhar aqui.
Lá nesse... Se der tudo certo o simulador, vai aparecer assim, gerar PDF. Aí, você tá vendo aí? Não consegui abrir?
Eu já coloquei aqui diferente, olha, já apareceu outro valor.
Aí, mas agora apareceu a questão da tabela?
Peraí, deixa eu ver aqui. Agora sim!
Viu? Aí agora, ó, aqui embaixo, aqui, ó.
O que é essa taxa bonificada?
Essa taxa bonificada é porque quando o cliente é correntista, parece que é uma coisa entre Santander lá e a Poupa Crédito. Aí parece que consegue essa taxa aí, entendeu?
Taxa sem bonificação
assim,
é porque ele não é correntista.
Ele não é correntista?
Não, eu estou fazendo uma suposição.
Isso, o cliente
a
tem
taxa
que ser correntista,
bonificação.
Tá?
Ah, todos precisam ser.
É, ele precisa ser correntista, porque assim, porque é uma regrinha que eles fizeram lá, o cliente precisa ser correntista por conta do financiamento, tá? É igual quando vai fazer um financiamento de um imóvel com o Banco do Brasil ou o Caixa, aí eles vão lá e não falam que tem que abrir uma conta?
Uhum.
Então, o Santander também é assim. Então, assim, vai aparecer normal, aí o que acontece? É, nessa tabela aqui, vai aparecer o valor inicial da parcela, por se tratar de parcela variável, vai aparecer o valor da parcela inicial e a final. Aí você vai gerar PDF, só para você entender o finalzinho aqui, para não ficar muita informação.
Uhum.
Vai gerar PDF, aí você pode mandar para o seu cliente. Se ele tiver de acordo, ele fala assim, ah, estou de acordo, legal, vamos mandar o dossiê para o banco. Aí você vai montar o dossiê. O que, que vem esse dossiê? Você vai mandar para o banco um documento pessoal, um comprovante de residência e os três usoleritos do seu cliente, mais essa simulação aí, tá? Aí depois o banco vai pedir, ou no caso o pessoal da operação vai pedir outras coisas também, tá bom? Vai pedir documento do imóvel que ele quer financiar. Aí ele vai, a menina vai cobrando o Patrick lá, que é o Patrick que tem que mandar. Vai cobrando as informações certinhas pro Patrick, tá?
Ah, entendi. Então, no caso, eu passo, por exemplo, o cliente falou, ok, quero. Aí eu passo toda essa documentação pro Patrick.
Exatamente isso. Você
aí
vai pegar
o Patrick
documento...
vai mandar pra Cidinha lá, né?
Isso, é isso aí. Uhum. É o Patrick que manda. Você tá só certo. Vai chegar até essa parte da simulação aqui. O restante é com a gente que é gestor. Tá?
Uhum.
Aí você vai pegar o documento pessoal dele, né? Vai pegar o documento pessoal, o olerite, comprovante de residência e esse simulador. Manda pro Patrick, aí o Patrick manda pra Cidinha. Aí a Cidinha vai simular de novo lá pra ela, enquadrar tudo bonitinho e vai te cobrar o dossiê do imóvel. Aí vamos supor, vai falar assim, ó, eu preciso da inscrição, ou escritura da casa pra mandar pro banco. E aí vai pedindo um monte de documento que envolve o imóvel a partir do momento, tá? Que deu tudo certo. Beleza?
Deixa eu te perguntar, só uma coisa que não ficou claro. Essas parcelas variáveis, né, tá, Ana? Taxa sem bonificação e taxa bonificada. Eu não consegui entender isso aí.
Tá, essa parte da taxa de bonificação é assim, é uma parceria que tá... Lembra quando... Vamos pro CP para ficar mais fácil. Lembra que no CP a gente tinha aquele código de bonificado?
Aham.
Então, o Santander, o Poupa.Crédito está com essa mesma parceria com o Santander, só que agora para o crédito imobiliário. Aí parece que esse bonificado aqui é uma parceria entre o Santander e a Poupa, entendeu?
Ah, entendi. Então, por exemplo, se ele for lá no Banco Santander para fazer lá, com o gerente lá, ele vai conseguir essa sem bonificação. Ele fazendo aqui comigo, ele vai conseguir essa bonificada.
Isso, aí você pode até jogar essa
jogadinha de marketing,
isso,
né?
Exato. Exato, legal. Beleza?
Ah, não, tá ótimo, entendi.
Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar aqui que eu vou te ajudando, tá?
Aí esse negócio aqui, clique aqui pra ver a evolução, o que que é isso? É só mesmo um resumo, né?
Só o resumo. Aí, se você olhar aqui, ó, na hora que você gera o PDF... Aí, na hora que você gera o PDF lá, se gerar o PDF, você vai ver. Ele vai mostrar, parece um evento de proposta, igual aquela do SMS.
Uhum.
Tá? Aí,
nossa,
que
mas
acontece?
Que bom, hein? Esse trem aqui dos juros fica baixo demais, mãe.
Fica bom.
É isso aqui mesmo? Aí, R$45 por mês? Não, esse aqui é o seguro.
Não, é o seguro. Quer ver? Ele vai ficar aqui, ó. A parcela inicial vai ficar R$1.936 da simulação que eu fiz. E depois ele vai pra... Deixa eu ver se tá... Fechou, aqui, ó. Aí vai ficar R$1.929, aqui é a simulação que eu fiz. R$1.929, começa... Depois ele baixa para 456. Mas o que você pode fazer? Você pode ir simulando para não ficar tão alto, entendeu? Tudo vai depender da renda do seu cliente. Se ele tiver uma renda muito alta, a parcela vai ser meio altinha, entendeu?
Entendi.
Beleza?
Aí o máximo, então, é 35 anos, né?
É 35 anos o máximo, tá? E a taxa é a partir de 7,99.
Taxa...
Anual, tá?
Ah, tá. Anual.
No máximo 7,99, ela a partir de 7,99 ao ano. Porque o diferente do consignado, o crédito imobiliário ele é calculado por ano as taxas, entendeu?
Uhum.
A taxa efetiva é de 7,99 a partir, tá? 7,99 ao ano. Pode ser que nem esse aqui, ó. Essa simulação que a gente fez, a taxa efetiva aqui, ó. Ela ficou em 9,57 a nominal e a efetiva ficou 10,83.
Uhum.
Entendeu?
Então, a taxa é a partir de 7,99% ao ano.
A partir. Aí, se o cliente enquadrar certinho no que o banco quer, ele vai ficar com 7,99. Às vezes, por conta da renda, por conta de endividamento, vai ficar um pouquinho mais alto. Tá
mas
bom?
Não ficou nem tão diferente assim aqui, porque deu 10, né? 10 e pouquinho. Na verdade, com o nosso desconto aqui, sai a 8,13, né?
Isso, é bem bacana.
Na verdade, o custo efetivo total anual, 8,63. Esse custo efetivo máximo, CEM, é o quê?
Esse CEM aqui é o máximo que por mês, tá?
Uhum.
No caso, é o custo efetivo por mês. No caso, vai ficar 2,20 ao mês.
Ao mês? Cadê?
Isso.
Não, peraí. Não é a taxa de juros mensal, não vai ser 0,64?
No seu tá aparecendo outra coisa. Então, aqui, ó, juros mensal, vai ficar zero, a minha aqui apareceu 0,80, mas no máximo, por conta da TR, ele pode chegar até 2,20, entendeu? Porque elas são variáveis, né? Na Price, ela é fixa, vai ser uma tabela fixa, vamos supor, vai ficar lá 2% engessado. Essa aqui não, essa como é variável, ela vai partir de 0,80 a 2% ao mês, entendeu?
Ah, tá. Entendi.
Beleza?
Uhum. Não, então tá. Essa de a partir de 7,99% ao ano é a efetiva total?
É a efetiva total, né? O que acontece? Ela pode chegar até 7,99% se o cliente ele enquadrar certinho de acordo com o que o Santander quer. Vamos supor, se ele tiver uma renda lá de 3 mil e ele for solteiro, aí às vezes pode ser que enquadre certinho no 7,99%, entendeu?
Ah, tá. O critério para encaixar, por exemplo, nesse 7,99% é o cliente ter renda menor?
É, geralmente quando tem a renda menor que vai encaixar. Ó, a renda, o poder aquisitivo e o endividamento. Tudo isso influencia. E o valor do imóvel. Vamos supor, o imóvel tem que estar de acordo com a renda dele. Se ele tiver lá, se ele ganhar lá em torno de 3 mil e ele quiser um imóvel de 300, já vai ficar fora da realidade. Porque a renda dele está compatível com um imóvel de 150, 200 mil, entendeu?
Uhum.
Beleza?
Beleza, então.
Mas é bastante informação, tem que ir devagarzinho para que senão fica perdido. É
não, mas até que, aqui, é fluiu,
tranquilo. Né? Foi bem
fui, anotando
né?
Tudo, mas dá pra, já tem um rumo, já sei como faz.
Beleza, legal, feliz.
Não, então tá, obrigada, viu, pela
nada
atenção, por me ajudar aí, ajudou
não,
muito.
Tamo junto.
Eu vou pegar as informações com ela e aí vou fazer aqui.
Beleza, quando você estiver fazendo também, se precisar de ajuda, você pode me chamar que eu vou te auxiliando também,
não,
tá?
Então tá bom.
Um abraço.
Obrigada, viu?
Tchau,
tchau.